Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 94. Sexo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Paulo aos Romanos. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos Romanos, referia-se à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isto que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque enquanto houver imundice no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Comentários sobre a mensagem sexo. Por que a busca do prazer sexual é condenada por muitas religiões? Será que, se nós buscarmos o prazer sexual, nós estaremos procedendo de maneira pecaminosa? A prática sexual deve objetivar apenas a reprodução? Será que a atual liberdade sexual tem proporcionado a satisfação que o ser humano tanto deseja? Como os postulados espíritas entendem tão controversa questão? Bem, falar sobre sexo ainda é se aventurar, tanto para o moralismo repressor como para a liberalidade irresponsável. A mais antiga função da sexualidade humana é a reprodução e a mais moderna, o prazer. Entretanto, relacionado a esse assunto, ainda existe um sistema de preconceitos, de tabus, de mitos e culpabilidade decorrente de ideologias religiosas e culturais, segundo o qual somente no casamento o sexo é parcialmente liberado. As religiões que no passado se faziam responsáveis pela orientação filosófica e comportamental dos indivíduos, em razão da austeridade dos seus conceitos e crenças, controlaram a expressão sexual através de proibições e punições, e ao condenarem a busca de satisfação física e emocional, permitiram apenas que ela fosse considerada em seu aspecto reprodutivo. Apesar de muitas dessas normas estarem bastante modificadas, ainda existem religiões que, ao encararem com excessivas restrições o prazer, impedem, por exemplo, o uso de anticoncepcional ou de preservativo, mesmo nas relações conjugais. No entanto, na prática, a atividade sexual tem dois aspectos distintos: o reprodutivo e a busca de satisfação física. Segundo algumas pesquisas, atualmente 99% das relações que um casal tem durante sua vida em comum visam ao prazer. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, da questão 719, pergunta à espiritualidade maior: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? E a resposta é a seguinte: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe, senão, o abuso. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. O fato é que o prazer em si mesmo não é condenável, porque o ser humano sempre se encontra empenhado na obtenção de alguma forma de bem-estar, seja na realização de uma atividade, na aquisição de novos conhecimentos, ao sentir-se com boa saúde durante a alimentação e durante o seu repouso. Então, com isso, nós podemos deduzir que a inconveniência na busca do prazer sexual não diz respeito a algo que é inerente ao sexo propriamente dito, mas a quem o pratica, quando essa criatura é movida por sentimentos vulgares e motivações desequilibradas. Freud, com muito acerto, ele descobriu na libido, que é o desejo sexual, a resposta de inúmeros transtornos psicológicos e físicos, psiquiátricos e comportamentais que afligem o ser humano. Examinando a sociedade como vítima da castração religiosa ancestral, que é decorrente das inibições, das frustrações e perturbações dos seus líderes, que através de mecanismos proibitivos para o intercâmbio sexual, condenavam o sexo como um instrumento de sordidez, de abominação e de pecado. E tiveram a coragem intelectual e científica de levantar a bandeira da libertação, demonstrando que o gravame se encontra mais na mente do indivíduo do que no ato propriamente dito. A contribuição de Freud para a libertação da criatura humana, conseguindo arrancá-la da hipocrisia vitoriana e clerical de antigamente, deu-lhe dignidade, e isso é de valor inestimável. O que tem faltado é uma orientação educacional conveniente para a vida sexual, assim como o equilíbrio por parte de religiosos e educadores, líderes de massas e agentes multiplicadores sociais, que sempre refletem as próprias dificuldades de relacionamento e de vivência sexual. O instinto sexual não é apenas o agente de reprodução entre as formas superiores, mas é, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Se sempre existiram restrições ao sexo, que por sua vez prejudicaram o pleno potencial das relações íntimas, será que a atual liberdade sexual tem proporcionado o equilíbrio e a satisfação que o ser humano tanto deseja? Quando se sai da repressão e não se sabe usar a liberdade, há uma tendência psicológica no ser humano para cair no exagero e no descontrole comportamental. Parecia que a denominada liberação sexual contribuiria para que as criaturas se tornassem mais realizadas emocionalmente. E, entretanto, isso não vem acontecendo. Porque da mesma forma que a demorada castração religiosa e cultural não produziu pessoas saudáveis, sendo que isso foi objeto de pesquisa de Freud e de tantos outros estudiosos, a atual permissividade também não está conseguindo trazer às pessoas a tão esperada realização. Na realidade, da maneira descompromissada como muitos estão lidando com a sua expressão sexual, essa prática tem produzido mais angustiados e mais insatisfeitos do que se poderia imaginar. O sexo não deve ser tratado como tabu, mas também não pode ser a representação da libertinagem. Do mesmo modo que relacionamento sexual traz alegria e prazer à alma, ele pode também conduzir à tristeza, à angústia, se for praticado irresponsavelmente. Conforme as considerações anteriores, nós podemos afirmar que o Espiritismo, ele não condena ou afasta o sexo. Ele apenas educa o ser humano, esclarecendo que a função do sexo é de extrema importância para a sua planificação pessoal, mas sem representar uma dependência exclusiva. A questão, portanto, não está em atitudes de abstinência física, como se pensou durante muitos séculos, mas no seu saudável direcionamento. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos. Será lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem necessárias, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um de nós. Peçamos a Jesus, ao nosso mestre e bom amigo, que nos oriente e nos ajude sempre.